Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque, que está connosco mais uma vez. E estes programas, como já perceberam, têm duas vertentes. Ora, sábado sim, sábado não, vamos falando entre a peritagem médica e a arte. São duas paixões do professor Mamed Albuquerque, mas hoje o assunto é precisamente a peritagem médica, num setor ou numa área da nossa vida complexa, até porque é dali que surge provavelmente o maior número de mortes existentes em Portugal. Nós pensamos que há muitas doenças, é bem verdade, mas é na estrada que os números são realmente assustadores. E quando falamos de acidentes de estrada, há várias consequências. Uma delas, desde logo, a morte, o que por si só é o peso que acarreta para as famílias e também para a sociedade. Há a invalidez, deficiência e vários graus de deficiência provocados por acidentes rodoviários, e muitas vezes nós não sabemos bem a quem bater à porta para ressarcir os nossos direitos, para sabermos quem é que nos pode ajudar. E é por isso que existem os centros de peritagem médica, como o caso de Albuquerque e Lima, e comigo está precisamente o professor Mamed de Albuquerque. Bom dia. É bem verdade, a estrada mata assustadoramente.
Assustadoramente. O número, por exemplo, de sinistrados que morreram em 2021 foi de 389 mortos. E todo o luto nas famílias, portanto, e podemos imaginar que é uma verdadeira hecatomba. Houve 28 mil acidentes, com 2.093 feridos graves, e com certeza desses feridos graves resultaram sequelas importantes, disfunções, deficiências graves, e 34 feridos ligeiros. Embora nesses, se calhar, o peso social fosse menor, de qualquer forma...
34 mil,
exato, 34 mil.
O professor disse 34, estava a achar assim...
Era bom desconto.
Infelizmente.
Curiosamente, houve ou tem havido alguma diminuição dos mortos, mas pouca diminuição dos feridos graves e alguma diminuição dos feridos ligeiros. De qualquer forma, nós não podemos dizer que houve um avanço, uma melhoria, porque sabemos que no ano passado houve menos gente na estrada, gastou-se menos gasóleo e gasolina, portanto, continua de facto a haver uma sinistralidade muito pesada.
Nesse aspecto, o Covid até veio ajudar.
Porque
colocou-nos praticamente encafuados nas nossas casas.
Nas nossas casas, mas de qualquer forma, a falta de civismo dos condutores fez com que muitas vezes acontecessem acidentes trágicos. Curiosamente, no, nas últimas estatísticas, nós vemos que a maior parte das vítimas mortais nas estradas portuguesas foram por despistes e não colisões. Isso também é uma novidade, de certa forma. Uhum. E que é nas colisões, de qualquer forma, é nas colisões que nós temos o maior número de feridos.
Vamos só aqui perceber, o despiste muitas vezes acontece excesso de velocidade ou distração. O que quer dizer
não sabemos.
Que o condutor está com a cabeça no ar.
Poderá ser, mas poderá também ser má qualidade das vias, obras mal assinaladas, quer dizer, é essa grande discussão, a gente não sabe se efetivamente vamos culpar o excesso de velocidade, porque o excesso de velocidade é uma coisa muito ampla, é quando a pessoa não consegue travar na via que está à sua frente, mas se há, por exemplo, obstáculos mal sinalizados ou qualquer coisa desse género, isso pode acontecer. Já me aconteceu a mim que uma vez ia para Leiria e numa das zonas da entrada da autoestrada estava lá uma maquineta, não é? Eu na minha aflição desviei-me e em vez de entrar pela zona, daquela zona da Via Verde, entrei por dentro daquelas zonas pagas e como não travei, choquei contra a própria cancelazita. Foi um estouro medonho, apanhei um susto dos diabos e fiquei a saber que, felizmente, aquelas cancelas recolhem e ficaram penduradas lá em cima. Eu fiquei numa aflição, o que é que eu havia de fazer? E parou alguém ao meu lado e disse: olha, o senhor não se aflija, não é? Carrega aí no botão verde. E eu carreguei no botão verde, falei para a via verde, que me perguntaram o que é que aconteceu. E eu disse: olha, houve aqui, enfim, um problema, estava um caterpillar a obturar a via, estavam a fazer uma obra qualquer e eu entrei por aqui fora. Ah, o senhor não se preocupe, tem danos no carro? Não, danos no carro não tenho, mas olha, a vossa cancela está lá pendurada no teto. Eu disse: não, não há problema nenhum, eu tomo conta da corrente e sigo a viagem. Não é? Pronto, eu fui um bocado incauto, porque passaram os dias, o vidro naquela zona onde tinha embatido rachou, não é? Pronto, mas de qualquer forma, pronto, pode haver, não haver culpa própria. Muitas vezes, porque nesta discussão é uma discussão interessante. Não é só o excesso de velocidade, pode ser o mau estado das vias. Infelizmente, há um fator que esse é muito reprovável: é a falta de civismo. As pessoas com pressa excessiva não respeitam, aparecem essas famigeradas motoretas, ou enfim, que atrapalham o trânsito, que aparecem no meio da estrada, muitas vezes,
repente, claro.
E às vezes abandonadas no meio da via pública, não sei o quê, e penso que é um dos fatores que terá de ser acautelado e, de certa forma, devidamente gerido.
Ou seja, no fundo, eu estava a ver a questão apenas pelo excesso de velocidade, mas já vi que temos o piso, já vi que temos o estado do próprio condutor e já vi que, eventualmente, poderá haver a falta de civismo e também a questão do veículo que nós conduzimos também não pode ser motivo para...
Pode ser motivo, exato.
Para acidente,
exato.
Por isso, estamos aqui a falar de vários fatores
mecânico, pronto, uma conservação do próprio veículo... Por exemplo, em relação aos atropelamentos, não é? Quando alguém me diz: ah, eu fui atropelado, eu costumo perguntar, mas foi na passadeira? E muitos são na passadeira. Quer dizer, eu considero que um dos sítios mais perigosos da cidade são as passadeiras, porque o peão entra incautamente, enfim, tem todo
confia,
o direito de entrar,
né?
confia, não olha nessa, e acaba por ser vítima. Portanto, eu costumo dizer... Costumo perguntar isso. Então, aí foi atropelamento. Então, e onde foi? Se calhar na passadeira. E muitas vezes as pessoas confirmam, não é? Portanto, mesmo a passadeira é um lugar perigoso. Portanto, tem de haver muito cuidado para evitar, para haver, digamos, as próprias... tem de se investir muito na prevenção rodoviária também, na educação do peão, na educação do automobilista, na educação de quem anda nessas famigeradas trotinetas, não é? Pronto, para que não aumente este número.
Soutor, e quando é que entra um centro de peritagem médica?
Ah, exato, pronto. Quando é que nós entramos? Aliás, e da própria medicina legal. A medicina legal começa a entrar nisto em 1976, que se começa a organizar no sentido de fazer perícias. Eu ainda sou do tempo em que o que é que se fazia? O advogado pedia à vítima: olha lá, então você vai ao médico e ele te passa num papel a incapacidade, não é? Pronto. E hoje a avaliação médico-pericial do acidente de viação é uma avaliação particularmente rica, porque temos de estabelecer não só a incapacidade, e da incapacidade resulta um cálculo fácil da indemnização, mas todos os outros parâmetros de dano. Se não, vejamos um exemplo. Acontece, por exemplo, uma amputação de uma perna. A amputação de uma perna, se for em direito de trabalho, é-lhe atribuído 60%. Se a pessoa tiver mais de 50 anos... tem o fator de compensação de 1.5 e fica com 90% de incapacidade. Se for acidente de viação, ninguém dá uma percentagem hoje. Dão-lhe única exclusivamente uma pontuação, 30 pontos. Então como é que isto é possível? 30 pontos e 90%? Será que a justiça portuguesa faz assim uma diferenciação tão grande? Não. Porque, e segundo, enfim, os teóricos da medicina legal, enquanto que no acidente de trabalho lhe dada essa incapacidade, e ele é ressarcido de acordo com essa incapacidade, no acidente de viação existem duas coisas: o dano patrimonial e não patrimonial. O dano patrimonial é os 30 pontos, mas depois fica o dano não patrimonial. Aquilo que os advogados dizem muitas vezes, e chamam muitas vezes, dos danos morais. Portanto, só numa justiça equilibrada e bem executada é que existe, digamos, uma equidade na perda de uma perna. Porque se não houver esse cuidado de valorizar devidamente e com atribuição de dano patrimonial e não patrimonial, resulta uma assimetria manifesta e uma grande injustiça, não é? Pronto. Eu penso que...
Mas deixa-me só voltar atrás. Mas quando é que um centro de peritagem médica entra?
Ah,
porque
sim,
há
sim,
aqui
sim,
conflito sim. entre o lesado e eventualmente a Companhia de Seguros?
Não. Muitas vezes é a própria pessoa que procura os centros, e existem vários centros no país, neste momento, pronto, procura muitas vezes o centro, muitas vezes para saber se está a ser justamente avaliado para a seguradora, não é? Pronto, normalmente as seguradoras atribuem única e exclusivamente, segundo a tabela, a tal pontuação, mas a tal valorização do dano definitivo sob o aspecto estético, o quantum loris, que é o preço da dor que a pessoa sofre durante todo aquele processo, e os diversos prejuízos, o prejuízo da afirmação pessoal, o prejuízo da afirmação social, o prejuízo juvenil, que nós tentaremos explicar rapidamente, têm de ser todos avaliados. E se não forem avaliados, ou devidamente avaliados, resulta dano para essa avaliação. E, normalmente, convém que a pessoa procure alguém que os informe, não é? Pronto, imaginemos que alguém tem um acidente de viação, normalmente esse acidente de viação vai ser resolvido com a sua seguradora, porque, para sorte, essa pessoa, ele terá, enfim, uma seguradora que vai cobrir os seus prejuízos, mas muitas vezes é preciso saber, porque se for uma proposta justa, é perfeitamente desnecessário que o próprio acidentado entre em conflito com a sua seguradora. Pelo contrário, é mais fácil, é mais imediato e mais direto. Se houver um conflito, as coisas arrastam-se às vezes, não é? Pronto. Mas, portanto, será sempre útil que a pessoa tenha conhecimento, enfim, se efetivamente as propostas que estão em cima da mesa são justas ou não são justas. Pronto.
E isso é uma situação que acontece com frequência?
Sempre. Quase sempre.
Ou seja, normalmente as seguradoras vão sempre pelo mais baixo.
A seguradora é a própria entidade, ou a própria entidade que vai pagar. A própria entidade que vai pagar, se não for uma seguradora, vai lutar
para pagar o menos,
para pagar o menos possível. Portanto, é uma luta em que normalmente existe, cada um vê a coisa para a sua janela, não é? Pronto. E muitas vezes, em que alerta, como centro de perícias, muitas vezes nós vamos... Somos consultados pela entidade pagadora, que nos vem dizer ao doutor, e como é que vai ser isso e tal, e tal, como é que vai acontecer? A gente muitas vezes diz, olha, o senhor vai ter de pagar isto, não é? Porque o que aconteceu... Portanto, nós muitas vezes somos consultados por ambas as partes.
Deixa-me só fazer aqui outra pergunta, desculpa interromper, porque no fundo isto mexe comigo, porque como
sim,
qualquer cidadão anda na estrada,
da estrada.
E há situações que muitas vezes acontecem. Imaginemos que eu despistei-me por um motivo qualquer.
Sim, senhor.
Eu posso recorrer a si para perceber se aquele meu despiste foi motivado não por falha minha, mas porque a estrada estava...
Não. Isso já não é connosco, não é? Pronto.
Seja, como inclusive... Eu tenho que ir na mesma Companhia de Seguros?
Certo.
Onde e a Companhia de Seguros é que tem que avaliar se aquele acidente pela estrada
pronto,
mal...
Isso, pronto, eu já tenho visto inclusivamente gente da física a discutir essas questões do acidente, como é que o acidente aconteceu, se efetivamente há descuido ou não há descuido. Isso ultrapassa-nos, como nos ultrapassa também a parte jurídica. Nós fazemos, precisamente, sabemos fazer avaliação médica, mas depois a responsabilidade e tudo isso já é jurídico, ultrapassa-nos, não é? E vamos dar ao jurista...
Ou seja, vocês fazem uma análise técnica-científica?
Técnica-científica e médica.
E médico, exatamente.
E médico-legal. que não é bem médica, é médico-legal. Isto faz-nos voltar à velha discussão, o que é a medicina legal? A medicina legal é precisamente a parte da medicina, ou enfim, os técnicos de medicina legal são aquelas pessoas que, sendo médicos, vão utilizar uma linguagem que aproveitava para os juristas. Sei lá, interessa-nos saber, por exemplo, determinada lesão, aquela lesão causa uma incapacidade de X%, depois, se ela é remível, se não é remível, isso já é jurídico, não é? Portanto, eu costumo dizer, quando vêm os sinistrados, muitas vezes vêm muito ansiosos e perguntam como é, nós questões jurídicas não sabemos ou não nos queremos meter nisso, podemos enganar até as pessoas sem querer. E costumamos dizer, olha, eu sou médico, eu sei fazer um relatório para que o seu advogado depois o defenda convenientemente e defenda, enfim, os seus interesses, mas não sou jurista. Portanto, como digo, nós estamos entre a medicina e o direito. A medicina, em que existe muitas vezes fatores multifatoriais, complexos, não é? Em que existe o cinzento claro e o cinzento escuro, tem de dar uma informação ao direito, existe o branco e o preto. É e não é. Portanto, temos a nossa grande dificuldade, mesmo inclusivamente depois, de linguagem, é precisamente essa, é que nós temos cinzento, cinzento claro, cinzento escuro, papé, e eles não, e eles têm sim branco ou preto. É ou não é? É traumático ou não é traumático, não é? Anexo de causalidade ou não há? É o sim ou não, só, mais nada. E nós temos de certa forma levar o exercício da nossa atividade e depois transformá-lo numa linguagem aproveitável sob o aspecto jurídico.
A vossa preocupação é que o lesado seja justamente compensado.
Completamente.
Isto leva-me àquela pergunta.
Não só justamente, como completamente compensado. Quer dizer, que não seja esquecido nada. Pronto.
Estamos a falar de quê, Sr.?
Por exemplo, o prejuízo estético. O prejuízo estético tem de ser qualificado. Porque isso também implica depois uma compensação. Eu dei aquele exemplo. A tal perda da perna vale 90 pontos se ele tiver mais, se for acidente de trabalho. Vale 90%. Porque estamos a falar em percentagem, não é? Se for trabalho. Mas se for acidente de infecção, vale 30 pontos, não é? Ah, mas isso não é percentagem. Mas falha-me Deus, serve para as contas. E depois, então, e aquela disparidade, como é que se resolve? É porque no acidente de aviação nós vamos a seguir qualificar o dano estético. O dano estético não é dado uma pontuação, é qualificado. É dito se é moderado, se é ligeiro, moderado, médio, considerável, importante e muito importante. E depois isso é traduzido também em reparação. Mas não ficamos por aí. Imaginemos, por exemplo, o caso de alguém, sei lá, que tem uma profissão, de certa forma, pegadita, enfim, que não lhe cria grande usufruto, grande prazer, e por outro lado tem, é o comandante dos bombeiros lá, não é? Pronto. Esse prejuízo que acontece de acidente de aviação, se calhar é pouco, sob o aspecto da remuneração zita, da perda de capacidade de ganho que ele tem, enfim, como amanuense de qualquer coisa. Mas é muito importante sob o ponto de vista moral. Porque se ele deixar de ser o comandante dos bombeiros, é o seu principal prejuízo.
O prejuízo psicológico é
o prejuízo
é
de afirmação social, o prejuízo da afirmação pessoal. Que é precisamente o mesmo caso do jovem. Tem um acidente grave, que perde uma perna, não é? E aí já existe, não é só o valor da perda da perna que tem de ser compensado em pontos, nós temos de dizer, não, mas este jovem, houve uma perda de chance. Eu sem uma perna, ele não é aquilo que poderia ser. E então, existe o tal prejuízo juvenil, que nós temos de qualificar. Não podemos esquecer absolutamente nada. Outras vezes, o próprio prejuízo das atividades de lazer. Eu lembro-me de uma senhora, pronto, que era muito importante para ela, todos os dias passeava o seu cãozinho, não é? E não foi, enfim, ter ficado manca de uma perna que o perturbava mais. Aquela coisa de passear o cãozinho, daquele... como é que dizer, daquela realização social, porque depois não é só passear o cãozinho. Vai com o cãozinho e tem a amiga que tem o outro cãozinho e tal. Por exemplo, isto é prejuízo. Isso tem de ser devidamente qualificado. E é nós, médicos legistas, que compete, digamos, dizer ao advogado da vítima, olha, atenção, mas isto, não se esqueça disto. Pronto. Lembro-me de um caso de uma jovem que também fazia passagem de modelos. Ela tinha a sua profissãozita, enfim, ficava de certa forma compensada para a pontuação que a gente dava para a tabela, mas tinha de deixa de fazer a sua passagem de modelos, que era aquilo em que ela tinha mais gozo e usufruía, e muitas vezes, o desporto, muitas vezes, e o desporto também dá prejuízo da afirmação pessoal, prejuízo da atividade de lazer, como nós quisermos qualificar. É importante, claro que se for profissional, é uma profissão, vai entrar, precisa de qualificação profissional. Se for simplesmente de fruição, entra na prejuízo da atividade de lazer, que é diferente. Se ele for federado, se é desporto federado, de certa forma a qualificação é maior, é considerável. Se for, enfim, desporto que lhe dá muita fruição, muito gozo pessoal, muitas vezes são áreas em que não é pela própria atividade, é porque é o seu momento de convívio social, de comunicação com os outros, de chegar um dia cansado de trabalho e conseguir ter uma atividade que lhe dê algum prazer. Tudo isso é qualificado. Portanto, voltando do princípio, nós temos o acidente de viação, a pessoa vai ficar com doença, resultado do acidente, mas o traumatizado é um doente transitório. O traumatizado pode não ser um doente definitivo. Porque se ele for devidamente tratado, pode-se atingir a cura e haver restituição ad íntegro. Então, estamos conversados, tudo correu bem. Não há, de facto, nenhuma perda. Ou então não, ficam sequelas. Claro, temos desde logo de estudar o tempo de doença. O tempo de doença depois é remível. A pessoa, enfim, passou, teve incapacidade temporária, muitas vezes absoluta, durante aquelas fases mais agudas em que ele teve internado, em que ele precisou descer a pessoa para cuidar dele, e depois entra numa fase em que vai descendo a sua incapacidade. Até que surge a chamada, o dia em que acontece a estabilização, a consolidação médico-legal. A consolidação médico-legal é precisamente aquele dia em que a pessoa ficou estabilizada, ou curada, completamente curada, ou então com uma sequela. Mas uma sequela que já não melhora mais, estabilizou ali. É o dia em que o fisioterapeuta dele diz: ó, meu amigo, já não vale a pena andar aqui mais tempo porque já não melhora absolutamente nada. E então ali resulta o dia em que nós vamos fixar a incapacidade, se ela existir. Incapacidade essa que, pronto, sob o aspecto hoje, na nova linguagem que nós utilizamos, que é a velha IPP, incapacidade permanente parcial, hoje nós chamamos de déficit funcional de integridade física ou psíquica. Porquê? Porque substituímos, enfim, essa velha sigla de IPP por déficit funcional permanente, mas da capacidade física ou psíquica. Hoje, numa fase em que a medicina é psicossomática, nós, peritos médicos, temos de ter muito cuidado também nas sequelas e mazelas que ficaram sob aspecto psicológico. Sob aspecto psicológico, a vivência deste acidente, dos acidentes de viação, é dramática, perfeitamente dramática. E a pessoa desenvolve sempre, de certa forma, não será uma psicopatia, mas uma doença psicológica reativa. Se é reativa, ela desaparece quando ele está curado. Quando o problema legal está resolvido, não há dano. Mas muitas vezes as vivências são tão profundas, são de tal forma marcantes, que a pessoa fica, de certa forma, com também doença psíquica para o resto da sua vida. A maior parte das vezes é o síndrome de stress pós-traumático, a perturbação do stress pós-traumático. E a perturbação do stress pós-traumático está bem caracterizada na medicina legal. É precisamente a que resulta de um evento trágico, súbito, e que depois as pessoas, a partir daí, começam a fazer as suas esquivas psicológicas, as suas reminiscências. Lembram-se, por exemplo, lembro-me de um senhor que tinha sido atropelado no passeio. Ele, sempre que chegava a um passeio, fosse ele qual for, ele aterrorizava, ficava coberto de suores frios, era uma coisa terrível. Muitas vezes há pessoas que não conseguem voltar a pegar num carro, por exemplo. Portanto, acontece que, além do dano físico, existe um dano de natureza psicológica que tem de ser devidamente avaliado. Se me perguntar como é muito mais difícil que o dano físico, não é? A tarefa é fácil, a gente vê o dano físico, faz uma radiografia, vê a perna torta, enfim, uma ecografia, vê uma disfunção articular ou consubstancia. O dano psíquico normalmente é muito complicado. E daí, por exemplo, nós, no nosso centro, temos o nosso psiquiatra, portanto, com formação médico-pericial e, inclusivamente, com mestrado em psiquiatria forense.
Professor, vamos ter que parar por aqui hoje. Penso que deixou aqui uma ideia.
Uma abertura.
Fantástica sobre algo que nós não sabíamos bem como é que é. Estou a falar da comunidade de uma forma geral. Como é que funciona, como é que podemos reagir e se calhar a quem podemos pedir ajuda para podermos inteirar-nos sobre estas...
Já agora, se me permitir uma boca, como se costuma dizer, às vezes nem os próprios advogados. Nós vemos que os próprios advogados às vezes têm dificuldade e dizem, ainda bem que eu encontrei o centro de perícias, porque eu não sabia o que é que havia de fazer nesta situação. É curioso como, de certa forma, havendo tanto interesse neste caso para haver uma avaliação, mas uma avaliação completa, de fio a pavio, não é? De todos os componentes psicológicos e não psicológicos, as pessoas ainda desconhecem que nós existimos como centros, não é? Que já são em número significativo neste país.
E por isso é que estamos aqui este sábado de manhã a falar do Centro de Peritagem Albuquerque e Lima. Meus amigos, na próxima semana cá estaremos, vamos falar de arte, mas voltaremos a este assunto, o assunto dos acidentes de aviação, pela importância que ele tem e pelos números estatísticos que o professor Mamed Albuquerque acabou de partilhar connosco no início desta nossa conversa. Dizer que este espaço Medicina e Arte é um programa de responsabilidade de Albuquerque e Lima, com supervisão do professor Mamed Albuquerque. Estamos também... para vos falar, e será um dos temas do próximo programa, sobre a Galeria de Arte Albuquerque e Lima, localizado na rua Egas Muniz, que fica aqui na zona de Solum, mais concretamente, para tentar identificar quem vem da Rotunda das Palmeiras, direção a Solum, tem o primeiro semáforo, ao virar e logo imediatamente a seguir vai entrar num parque de estacionamento, inclusive tem um parque infantil, e do seu lado de direito vai encontrar a Galeria de Arte Albuquerque e Lima, mas sobre isso iremos falar num próximo programa. Todos um bom fim de semana, professor, para si também um bom fim de semana e até para a semana, se as quiser.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.